A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós trazemos para vocês, ouvintes, mais informações sobre um assunto muito interessante, os chamados crimes econômicos. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o advogado Alexandre Knopfos. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Alexandre. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes da Rádio Paraná Educativa. Eu é que agradeço o seu convite.
E, doutor, para a gente começar, então, a nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que se entende atualmente por crimes econômicos? No que consistem esses crimes?
Na verdade, Jéssica, os crimes econômicos eles foram a maior novidade do direito penal do final do século XX e do início agora do século XXI. A rigor, hoje a gente não pode falar de direito penal sem falar nos crimes econômicos. Em regra, genericamente falando, os crimes econômicos são aqueles cometidos contra a ordem econômica genericamente considerada. E para que a gente possa entender um pouquinho mais, a rigor, a gente precisa revisitar um pouquinho o direito penal, porque o direito penal ele sempre foi visto como aquele direito que protege bens extremamente específicos e individuais, por exemplo, vida, por exemplo, honra, por exemplo, liberdade. O direito penal econômico talvez tenha sido o primeiro ramo do direito penal que analisa o que a gente chama de bem jurídico supraindividual, que é um bem jurídico que ofende a toda a sociedade genericamente considerada, sem uma personalização, uma individualização. Então, aqui, a defesa é da ordem econômica que interessa a mim, ao ouvinte, a Jéssica, a todos indistintamente. E então, basicamente, essa ideia são os crimes contra essa ordem econômica. E muita gente confunde, na verdade, os crimes econômicos com os crimes empresariais. Como que se todos os crimes cometidos através de uma empresa, por exemplo, de uma pessoa jurídica, seriam considerados crimes econômicos. E na verdade, não é assim. Eu tenho crimes cometidos no âmbito de uma empresa que são crimes comuns, por exemplo, um estelionato. E eu tenho crimes cometidos por pessoas físicas, individualmente consideradas, que são crimes econômicos, como uma sonegação de imposto de renda, por exemplo.
E, doutor, fala um pouquinho para a gente também sobre quais são os tipos mais frequentes de crimes econômicos. O senhor poderia dar alguns exemplos para os nossos ouvintes?
Sim, claro. Na verdade, são vários os crimes econômicos que a gente tem. Nós temos, por exemplo, e são vários, vou citar aqui só alguns exemplos, nós temos os chamados crimes contra o sistema financeiro nacional, que são os crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, encaminhamento ilegal de divisas ao exterior, manutenção ilegal de recursos no exterior sem declarar às autoridades competentes. A gente tem o famoso crime de lavagem de dinheiro, que é um crime da moda, que é um crime econômico por natureza. Os mais variados tipos de crimes tributários, desde uma sonegação simples até algo mais complexo. Temos os crimes cometidos no âmbito de um procedimento licitatório, chamados crimes de licitação. Os crimes contra o mercado de capitais, os crimes contra o consumidor, até mesmo os crimes ambientais, alguns tipos penais, eles são tipos penais de um direito penal econômico. Então, os exemplos são os mais variados possíveis.
E a gente tem no Brasil, doutor, leis específicas para essas modalidades de condutas criminosas? E quais seriam essas leis?
Sim, na verdade até a gente teve uma, o que a gente chama de uma hiperinflação de legislação de direito penal econômico nos últimos anos. Eu acho que se nós pegarmos os últimos 30 anos, certamente nós tivemos mais de 20 leis atinentes a direito penal econômico que a gente não existia até a década de 80 do século passado. Então, exemplificativamente, os crimes contra o sistema financeiro, eles estão na chamada Lei número 7.492, de 86. Os crimes tributários estão na Lei 8.137, de 90. Os crimes de licitação estão na Lei 8.666, de 93. O famoso crime de lavagem de dinheiro está na Lei 9.613, de 98, que passou agora recentemente por uma alteração significativa. Então, esses são alguns exemplos de leis vigentes no país que tratam do direito penal econômico.
Uhum. E quando a gente fala nesse assunto, doutor, uma dúvida muito frequente das pessoas é sobre qual é a relação do crime organizado com a criminalidade econômica. Como que isso se relaciona na prática?
Sim, essa é uma verdade. A rigor, a gente, hoje em dia, não tem como dissociar a criminalidade organizada dos crimes econômicos. E aí a gente pode fazer um panorama traçando dois paralelos diferentes, né? A gente tem uma criminalidade organizada de direito penal econômico, ou seja, organizações criminosas que só praticam crimes econômicos. Isso é uma coisa, e via de regra isso é feito através de pessoas jurídicas que são criadas especificamente para uma lavagem de dinheiro, para uma sonegação fiscal, alguma coisa. Então essa seria uma modalidade de aproximação do crime organizado com a criminalidade econômica. E nós temos uma segunda forma de aproximação, que talvez seja mais usual, que é a utilização da economia ou da ordem econômica por organizações criminosas de crimes comuns, como, por exemplo, tráfico de drogas, tráfico de mulheres, tráfico infantil, que são utilizados daí, o proveito desse crime é utilizado em crimes econômicos, como, por exemplo, uma lavagem de dinheiro. Então, essa aproximação ela é extremamente comum, até porque nos crimes econômicos é muito difícil você conseguir identificar a autoria dele, porque muitas vezes ele é feito no âmbito de uma pessoa jurídica, ele é feito com um escudo de proteção da empresa. Então, isso facilita muito esses delinquentes e por isso que o crime econômico é um chamariz tão bom para aqueles que praticam a organização criminosa.
Uhum. E doutor, conta um pouquinho também para os nossos ouvintes sobre como que é feita a investigação desses crimes econômicos e quais são as particularidades dessa investigação.
Com certeza, Jéssica, na verdade a gente não tem como se utilizar, e essa é uma expressão que não é minha, é dita usualmente, a gente não tem como utilizar os mecanismos de Sherlock Holmes numa investigação em crimes econômicos, porque muitas vezes os meios de prova usuais, uma prova testemunhal, um documento, até mesmo a perícia, eles não são suficientes para a persecução penal desse tipo de crime. Então, o Estado ele tem que se valer de meios diferentes e pouco usuais, excepcionais até, nessa investigação dessa modalidade de crimes. Então, a gente pode pensar, por exemplo, numa interceptação telefônica, que é algo que não é a praxe do dia a dia da investigação, mas que aqui, dadas as peculiaridades do crime econômico, a gente usa. A quebra do sigilo bancário do investigado, a quebra do sigilo fiscal do investigado. Até mesmo em se tratando de criminalidade organizada, eu posso me valer dos meios de prova previstos na lei de organização criminosa, que é até mesmo a colaboração premiada, que é a chamada ação controlada, a infiltração policial. Todos esses meios, vamos dizer assim, novos de provas, eles se amoldam perfeitamente aqui à criminalidade econômica, que também é algo extremamente novo.
Uhum. E, doutor, o que o senhor destacaria também para os nossos ouvintes como atualmente as principais dificuldades e os desafios nessa investigação e julgamento também desses crimes? O que, que é mais difícil para o poder público nessa área?
Na verdade, até, Jéssica, eu imagino, eu vejo que o mais difícil são dois pontos em especial. Primeiro, a questão até do pouco conhecimento dos operadores do direito em relação a essa área, que, como eu falei, é algo extremamente novo e é algo que é bastante diferente de toda a que a gente chama de dogmática penal, de um direito penal clássico. Então, é um campo novo, um mundo novo para os operadores do direito. Então, a primeira dificuldade, eu acho que é uma dificuldade até de falta de conhecimento ou de necessidade uhum. de um conhecimento maior dos operadores do direito nessa área. E a segunda dificuldade que eu vejo, ela é inerente, como eu falei, a própria forma dessa criminalidade, que é uma criminalidade naturalmente de difícil persecução penal, porque é muito difícil, por exemplo, nós sabermos o que é um dinheiro sujo, o que é um dinheiro limpo. É muito difícil nós sabermos se determinada empresa, ela comete, ela é usada para cometer algum tipo de crime, ou se ela é uma empresa lícita, idônea. Então, essa ideia de termos crimes cometidos em sua maioria no âmbito das empresas, por exemplo, torna extremamente difícil que a gente saiba quem é que deve responder, por exemplo, por eventual sonegação fiscal. A gente tem aqui a utilização, por exemplo, do Ministério Público, muitas vezes, daquilo que a gente chama de denúncia genérica nos crimes econômicos. Uhum. Então, diante da dificuldade de identificar a autoria nesses crimes, o Ministério Público acaba oferecendo uma denúncia contra todos os diretores ou todos aqueles que estão no contrato social, sem analisar, por exemplo, qual efetivamente era o responsável pela área financeira, pela área administrativa. Nós temos casos, e não são poucos, de denúncias oferecidas contra pessoas que têm 90 e poucos anos, que só estão no contrato social para preencher ali uma necessidade jurídica. A gente teve no Paraná algumas situações famosas de pessoas que foram denunciadas e já estavam mortas, mas estavam por algum motivo no contrato social. Então, essas situações, por exemplo, da denúncia genérica, outras situações como, por exemplo, a discussão quanto à responsabilidade penal da pessoa jurídica e não das pessoas físicas que a compõem, são todos assuntos que demonstram a dificuldade na compreensão desse assunto e na evolução do dia a dia, da operacionalização mesmo do direito quanto aos crimes econômicos.
Uhum. Ei, doutor, o senhor falou uma expressão que às vezes a gente escuta e a gente não entende muito bem, que é a questão do dinheiro sujo, dinheiro limpo, dessa lavagem de dinheiro. Queria pedir só para o senhor explicar em linhas gerais para os nossos ouvintes o que significa falar nisso.
Na verdade, a gente tem algumas formas de lavagem de dinheiro. A gente, basicamente, a ideia da lavagem de dinheiro, ela tem como origem uma expressão que chama branqueamento de capitais. E, a rigor, todo e qualquer crime, quando cometido, ele é um crime, o provento desse crime, ele é naturalmente algo ilícito. Então, se, por exemplo, há uma organização criminosa que pratica um tráfico de drogas, esse valor que essa organização criminosa recebe é um valor que tem, obviamente, uma origem ilícita, é um proveito de um crime. Então, os crimes econômicos, em especial a lavagem de dinheiro, ela se configura quando se pega esse crime de origem suja e você tenta reinserir no mercado como se limpo fosse. Então, por exemplo, a organização criminosa, ela pega esse dinheiro e cria uma empresa, enfim, uma academia de ginástica, por exemplo. E utiliza esse dinheiro para a formação, para a criação dessa pessoa jurídica lícita, que efetivamente vai prestar um serviço para a sociedade, vai ser efetivamente uma academia para que todos possam se exercitar. Mas a origem desse dinheiro, ela é uma origem criminosa. Então, a persecução penal da lavagem é justamente tentar detectar esses valores que, apesar de lícitos hoje, eles tiveram uma origem ilegal anteriormente.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa sobre crimes econômicos. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é o advogado Alexandre Knopfus. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, a gente pode dizer também para os nossos ouvintes que a ponta mais visível hoje da evolução da justiça brasileira nessa investigação e julgamento de crimes econômicos é a Operação Lava Jato?
Com certeza, eu concordo com essa afirmação, porque a rigor a Lava Jato ela foi um marco na história do Brasil. Acho que nos próximos anos, quiçá séculos, dificilmente nós vamos ter alguma persecução penal que tenha causado uma mudança tamanha até na estrutura da República, na estrutura do Brasil. E a Lava Jato ela é especial, na verdade, porque ela conseguiu mesclar a criminalidade econômica com a criminalidade contra a administração pública, né? Com corrupções e crimes que estão previstos no Código Penal como crimes de administração pública. Aí a criminalidade organizada e, consequentemente, a criminalidade empresarial, ela aparece num segundo momento, quando, por exemplo, os agentes corrompidos, eles faziam uso desse valor ilegal. Mas, além da Lava Jato, a gente tem, hoje em dia, quase que semanalmente, operações que dizem respeito à criminalidade econômica. Eu posso citar, por exemplo, a Operação Zelotes, que foi uma operação muito famosa também no Brasil, que apurava irregularidades no âmbito do COAF, que é o próprio órgão responsável para a apuração das lavagens de dinheiro. E, enfim, várias operações que diziam respeito a remessas ilegais de divisas ao exterior. A própria operação, no caso Banestado, que aconteceu há 20 anos atrás, talvez tenha sido o início, o pontapé inicial de todas essas operações policiais que se seguiram. Mas hoje, com certeza, a Lava Jato ela é um marco não só para criminalidade empresarial, mas para todo tipo de criminalidade aqui no Brasil.
E, doutor, na opinião do senhor, a gente precisaria hoje de algum aprimoramento legislativo em todas essas leis que tratam de crimes econômicos? Algo ainda precisa ser mudado, aprimorado?
Eu penso que sim. Na verdade, nós temos uma boa legislação de direito penal econômico. Eu não acho que a legislação é ruim, mas existem sempre pontos que merecem ser analisados e serem eventualmente até esclarecidos melhor através de leis. Por exemplo, eu tenho na lei de crime contra o sistema financeiro, eu tenho um tipo penal que se chama gestão temerária de instituição financeira. Mas a lei em nenhum momento explica no que consiste esse temerário, qual seria a conduta temerária capaz de configurar esse tipo penal. Tanto é que muitas pessoas entendem que ele é um tipo penal inconstitucional. Na própria colaboração premiada, no que diz respeito aos crimes econômicos, fala-se da possibilidade de uma delação premiada, de uma colaboração premiada na criminalidade econômica, mas eu não tenho na lei quais são os requisitos, no sentido de quais são os benefícios que podem ser ofertados ao colaborador. Eles ainda são algo que são muito etéreos, muito abstratos. Outros exemplos que eu posso dar é a própria responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes econômicos. Isso é uma realidade, por exemplo, no direito penal português, na maior parte dos países da Europa. E nós aqui ainda não temos, até temos alguns projetos de lei que tratam desse assunto, mas ainda não tem nada concreto. Então, me parece que sim, que é necessário sim um aprimoramento legislativo quando se fala em criminalidade econômica.
E, doutor Alexandre, o senhor citou agora para os nossos ouvintes essa questão que gera bastante polêmica, que é da colaboração, delação premiada. O que dá para a gente dizer para os nossos ouvintes sobre isso? Esse instituto tem sido usado corretamente, com eficácia?
Na verdade, penso que sim, que ele tem sido utilizado com bastante eficácia, porque é um instituto previsto na Lei de Organizações Criminosas, mas como nós falamos até no início, boa parte da criminalidade econômica guarda relação com a criminalidade das organizações criminosas, então é um instituto que tem sido bastante utilizado nos crimes econômicos, e a própria Lava Jato não teria chegado onde chegou se não fossem as colaborações premiadas lá no início da operação. Então elas têm sido utilizadas, particularmente eu acho que durante um tempo elas foram utilizadas até de maneira banal, no sentido de dizer mais utilizadas do que deveriam ser. Hoje em dia está mais difícil nós conseguirmos alguém que tenha o benefício da colaboração premiada, mas é um instituto bastante utilizado. O que é importante só deixar claro em relação a esse tema é que para que haja uma colaboração efetiva e assinada, um acordo homologado, não basta simplesmente o colaborador chegar e dizer que sabe quais são os crimes e apontar esses crimes. Sempre é necessário o que a gente chama de prova de corroboração. Tudo aquilo que ele for falar perante a autoridade pública, ele tem que ter alguma forma de comprovar. Senão, sob pena, inclusive, dessa banalização que eu fiz referência há pouco. Mas é um instrumento bastante utilizado, inclusive, no nosso direito penal econômico aqui.
E, doutor, quando a gente fala em toda essa área dos crimes econômicos, às vezes é difícil estabelecer os limites entre o direito penal e outras esferas, como a tributária e a administrativa?
Sim. Isso é uma pergunta muito interessante, muito inteligente, Jéssica, pelo seguinte. Muitas vezes nós acabamos usando o direito penal para uma finalidade que não é dele. E o direito penal econômico, ele tem muito disso, infelizmente. O que é isso? Na verdade, o direito penal, ele foi criado para ser o que a gente chama de última ratio. Eu só posso me valer do direito penal quando todos os outros ramos do direito são insuficientes. E principalmente no âmbito do direito penal econômico, a gente tem situações em que ele é utilizado como um instrumento, por exemplo, para angariar recursos para o Estado, para o poder público, e não para punir alguém. O exemplo típico são os crimes tributários. Uma sonegação fiscal, por exemplo, numa sonegação fiscal, se eu cometo esse crime e começo a responder a ação penal, se eu pago o tributo a qualquer tempo, mesmo depois até de uma sentença, a ação penal é extinta. Ao passo de, se eu, por exemplo, cometo um crime de furto e devolvo o bem furtado dali a algum tempo, ou no dia seguinte, ou alguns minutos depois, esse crime persiste ainda com a devolução. E no crime, econômico, o Estado, ele usa o direito penal como um meio, por exemplo, de coação do contribuinte para que o contribuinte pague. Então, o que a gente fala muitas vezes é que um simples direito administrativo, que a gente chama de direito administrativo sancionador, ele já seria suficiente para reprimir essas condutas. E a utilização do direito penal como, repito, um meio do Estado para se valer, para conseguir apertar o contribuinte, por exemplo, para que ele efetue um pagamento de um tributo, ele viola um pouquinho a essência do direito penal, porque realmente é ilógico. A pessoa, ela sonega, tem uma ação penal contra ela, ela paga o tributo e resolve o problema, ao passo que aquela pessoa que comete qualquer outro tipo de crime, ainda que ela devolva o bem, ela pode até ter algum benefício na pena, enfim, mas ela vai continuar tendo a persecução penal. Então, é muito difícil, sim, estabelecer os limites entre o direito penal e as outras esferas do direito, e eu destaco o direito administrativo aqui, nessa nova realidade que nós nos encontramos.
E, doutor Alexandre, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes também como os principais desafios dos profissionais do direito que atuam nessa área?
Jéssica, eu acho que os desafios, eles são inerentes, como eu falei, à própria novidade do assunto. A rigor, os desafios são, no campo até acadêmico, a gente tentar compreender os institutos do direito penal econômico, muitas vezes até tendo que nos liberarmos do direito penal clássico para que a gente possa compreender a atual realidade. É uma realidade que não volta, gostemos ou não, ela está aí e vai ficar. E fazer não só desse conhecimento acadêmico, então me parece que o primeiro ponto, o primeiro desafio que nós precisamos é que todos aqueles que vão operar com o assunto, sejam advogados, delegados, procuradores da República, promotores, juízes, desembargadores, enfim, que eles tenham um conhecimento específico sobre esse assunto. Porque o que acontece é que nós temos, por exemplo, muitos desembargadores que não passaram dos bancos acadêmicos, fizeram seus cursos de pós-graduação, E acabam não se aprofundando nessa situação, que é algo extremamente novo. E o outro desafio, além desse desafio intelectual, vamos dizer assim, é um desafio de bom senso na hora da aplicação desse direito penal econômico, porque muitas vezes uma pena que envolve altos valores financeiros, que envolve uma prestação de serviço à comunidade, às vezes ela é muito melhor do que a utilização, por exemplo, de uma prisão nesse tipo de caso. Então, existe sim desafios que nós, profissionais do direito, temos que ter sempre nessa área.
Doutor Alexandre, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu quero que o senhor fique à vontade para expor as suas considerações finais sobre esse assunto tão interessante que a gente discutiu aqui hoje, que são os crimes econômicos.
Eu agradeço novamente a oportunidade, Jéssica, e na verdade a palavra final, as considerações finais, a mensagem que eu gostaria de passar é que o direito penal econômico, ele é um direito penal que veio para ficar, tá? A tendência natural, ela é sempre e cada vez mais nós tratarmos desse assunto no nosso dia a dia do direito penal. Então, como eu falei há pouco, gostemos ou não, concordemos ou não com algumas coisas do direito penal econômico, é algo que a gente não pode fugir dessa realidade. Então, como mensagem final, a minha sugestão seria que efetivamente nós nos debruçássemos sobre esse assunto, compreendêssemos cada uma das suas peculiaridades, institutos, sem preconceitos, falar, por exemplo, de responsabilidade penal da pessoa jurídica para aquele que conhece o direito penal clássico, é uma coisa que incomoda bastante, não faz muito sentido, mas nós temos que nos adequar aos novos tempos. E o direito penal econômico, para nós da área criminal, ele é o mote que se faz necessário para que a gente possa fazer esse aprofundamento.
Doutor Alexandre, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa da MAPAR e até uma próxima vez.
Eu agradeço, estou sempre à disposição, obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.